Fala pessoal, beleza pura? Neste bloco nós vamos estudar aqui um assunto que não é muito longo, mas é importante, que é vícios de linguagem. Você estuda cursos inteiros para aprender a pontuar corretamente, a acentuar corretamente, a grafar corretamente as palavras, hífen, você aprende ali a acentuação gráfica, tudo isso para que você não cometa erros gramaticais. E os vícios de linguagem basicamente são desvios gramaticais, problema no uso ali de um determinado vocabulário, de uma determinada estrutura. Isso a gente chama de vício de linguagem. São os erros que você comete usando a sua língua, tá bom? Muitos desses erros têm nomes específicos. É um assunto aqui que envolve uma decorebinha, a gente vai dar uma lida e comentar, tá bom? Olha só. Primeiro erro, ambiguidade. A ambiguidade é certamente um problema no seu texto, é um vício de linguagem, porque você pode dar mais de uma leitura. E aí, se aquilo ali não for proposital, você vai causar ali uma dúvida no seu texto. O seu texto tem que ser claro. Então, imaginem aqui, ó. Vi Pedro na rua com sua esposa. Bom, estou falando com você. Olha, eu vi Pedro na rua com sua esposa. Caramba, será que é a esposa do Pedro? Será que é a sua? Isso pode dar uma briga danada. Ambiguidade é o vício de linguagem, um vício ali de semântica, né? Pode vir da polissemia de uma palavra, pode vir da estrutura. Nesse caso, temos ambiguidade estrutural. A posição do pronome estragou tudo. Beleza? Nós temos o pleonasmo vicioso. É repetição desnecessária de ideias. É diferente do pleonasmo estilístico ou enfático, tá? É diferente. Entrar para dentro, subir para cima, encarar de frente. Essa estrutura só mostra pobreza. Porque encarar, pessoal, tem que ser de frente. Surpresa inesperada. Surpresa inesperada acaba sendo um outro vício de linguagem chamado de clichê. Expressões que você usa pela repetição, que elas são vazias. Surpresa tem que ser inesperada. Se você esperou, não era surpresa, tá bom? Elo de ligação. Todo elo serve para ligar coisas. Fatos reais. Fato já tem que dizer que é real. Entenderam? Isso é o que a gente chama de redundância problemática, de pleonasmo vicioso. Existe o pleonasmo expressivo, aquele bonitão lá, aos meus amigos, não lhes darei nada. Aí você repetiu os meus amigos com o seu pronome, isso aí é elegante, mas isso aqui não é. Isso aqui é pleonasmo vicioso, tá bom? Cacófato ou cacofonia. Cacófato ou cacofonia, pessoal, são problemas no som que aquela estrutura vai gerar. Então você vai gerar um som ruim, algum tipo de. Você vai gerar ali um eco, uma rima, às vezes, que é um outro tipo de figura de problema de som. Mas a gente vai começar a falar aqui, ó, do cacófato, da cacofonia. Olha só. Na boca dela daria um beijo por cada minuto passado. Na boca dela, você tem aqui, ó, cadela. Cadê a cadelinha, a cachorrinha? Isso aqui é feio, tá? Cacofonia, cacófato, som ruim. Som ruim. Beleza? Ele marca gol agora. Ele marca gol agora. Ele marca gol agora. Preciso falar alguma coisa? Não use esse tipo de estrutura. Cacófato ou cacofonia. E o eco? Repetição do som ao final das palavras, causando um efeito repetitivo de rima indesejável. O eco é a rima problemática. É a rima que não deixa seu texto bonito. Vejam. Ele também tem bem que nem sabe. Ele também tem bem que nem. Isso aqui não é soneto para você ficar rimando. Geralmente a gente sente que mente menos do que devia. Mente, sente. Tá vendo? Ruim. O eco é a rima de quem não calculou direito aquele texto. Solecismo, esse aqui é um vício de linguagem muito abrangente. Ele compreende aqui, ó, desvio gramatical no uso de pronomes, concordância ou regência. Me dá um cigarro. A gente sabe que, pela colocação pronominal rigorosa, é dá-me um cigarro. Fazem 2 anos que não fumo. Erro de concordância. Faz 2 anos ou há 2 anos. Verbo impessoal no singular. Isso gera aqui o problema de concordância. Eu lhe amo muito, ó. Problema de colocação pronominal também. Eu lhe amo, eu lhe considero, você já sabe. Fuja desse amor. Amar não pede preposição, então você não pode usar o complemento com o lhe. É eu o amo, eu a amo. Nada de lhe amo, tá bom? Bom, barbarismo também é um erro bastante genérico, ó. Erro de grafia ou pronúncia da palavra e acaba envolvendo também, né, genericamente, erro de ortoépia, de prosódia, erro às vezes de conjugação. Problema, pesquisa, você sabe que é com S, açúcar com cedilha, mortadela, salsicha, reteram não existe, é retiveram. Tá? Retiveram, verbos derivados de ter, derivados de vir, você tem que seguir lá, né? Verbos derivados de pôr, compuseram, não é comporam. Os músicos compuseram, legal. Os músicos comporam, péssimo, tá bom? Gera um erro aqui de ortografia. Plebeísmo, uso de gírias e vocabulário muito informal. Pintei no pedaço para pegar as mina cachorra. Olha isso. Você vai falar lá na entrevista de emprego desse jeito? Não. Plebeísmo é até um nome preconceituoso, né? Porque associa com a linguagem da plebe, com aquela visão bem antiga, assim, de que a plebe não sabe falar e os ricos é que sabem. Daí vem esse nome, tá bom? Tá aí, excesso de gíria, de informalidade. Estrangeirismo. É o uso excessivo de termos estrangeiros quando há um equivalente adequado na sua própria língua. Então vejam, ó, eu tenho know-how. Pode falar, eu tenho conhecimento. A minha performance na prova. Performance. Eu performei bem na prova. Isso é linguagem de investidor. É vício do inglês. Pode falar simplesmente desempenho. Life management. Olha só, você não tem mais vida adulta, você tem um life coach, você tem um técnico para a sua vida. Isso aqui é considerado vício de linguagem, tá bom? Mais um exemplo aqui, ó, o boy. Liguei para o boy. Isso é comum pra caramba, liguei para o boy tinha mau hálito. Vejam só. Diga o menino ou chame até pelo nome lá, João, Pedro. Beleza? Ó, best friend. Você é minha best. Meu best. Diga só, minha amiga, meu melhor amigo. Não usem melhor amigo porque não é legal ficar fazendo campeonato de amigo e hierarquia de amigos. Beleza? Mas isso aqui é o que a gente chama de estrangeirismo desnecessário. Algumas palavras são consolidadas na língua, como notebook, como mouse. Tudo bem. Isso aqui é melhor evitar. Vamos então agora para nossas questõezinhas. Questão aqui do DPR Rio de Janeiro cobrou o seguinte: o passeio de um sábado à tarde, que durou 18 dias, preocupou o mundo e mobilizou 1.000 pessoas em um resgate quase impossível na Tailândia. O problema estrutural desse pequeno texto da capa é a possível ambiguidade do termo na Tailândia. Quem percebeu aí, pessoal, o problema? É difícil, né? Às vezes você olha rápido e não vê. Ainda mais com várias outras opções ali capciosas. Mas existe sim uma anfibologia, uma ambiguidade, o um vício de linguagem. Quando você diz que o resgate é quase impossível na Tailândia, dá a impressão de que ele é impossível só na Tailândia e talvez seja possível em outro lugar. Tá? Então, esse resgate é impossível na Tailândia. Essa política monetária é inaplicável no Brasil. Você deixa bem claro que você diz que é inaplicável no Brasil, pode ser aplicável em outro país. Então aqui fica essa ambiguidade. Ele é impossível na Tailândia? Será que ele seria possível lá no Camboja, lá na França? Então, realmente temos aqui um problema. Questão correta. Existe uma ambiguidade estrutural. Mais uma. Questão de procurador. A frase "o personagem interviu na fala do companheiro" apresenta um vício de linguagem. Apresenta assim, ó, ele interveio. Por que interveio? Porque intervir se conjuga como vir. Então houve aí um solecismo, tá bom? Vamos lá. Câmara Legislativa do DF, consultor, prova de altíssimo nível, disse o seguinte: no texto há um vício de linguagem identificado como vulgarismo. Em João, todo mundo. Pessoal, isso aí não é um vulgarismo. Vulgarismo é linguagem vulgar, tá? Gíria, linguagem pesada, linguagem obscena, isso é vulgarismo. Então isso aqui é um mero neologismo, uma palavra inventada, neo nova. Arcaísmo em etruísmo, esse inarredável. Pessoal, arcaísmo é linguagem arcaica. Então, você vai usar ali broto, vosmecê, isso é linguagem arcaica, também é considerado um vício de linguagem. Inarredável é uma forma inventada a partir do verbo arredar, que sair de um lugar, você não arreda o pé daqui, você não tira o pé. Então a gente pode chamar isso aqui também de um neologismo. De forma nenhuma é um arcaísmo. É o contrário, é uma palavra nova, não antiga. Solecismo. Os que veem a crise como um mal de cujo ventre irromperá monstros. Solecismo é basicamente o erro ali de concordância, de regência, de colocação pronominal. Então você realmente deveria concordar com monstros. Monstros e romperão. Sim, nós temos aqui um solecismo, beleza? Neologismo em João Ninguém. João Ninguém é uma palavra dicionarizada, não é uma palavra inventada. E clichê. Como um bem de cujo cerne nascerá como a utopia. Isso aqui de forma nenhuma tem clichê. Clichê é lugar comum, é aquela expressão vazia que todo mundo fala porque ela não quer dizer nada e ela não acrescenta nada. Então, você usa assim. Surpresa inesperada, por exemplo, é um clichê. Quando você fica falando aquele tipo de coisa assim, chegou ao fim essa novela. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres. Isso é chavão, é lugar comum. É aquele tipo de expressão, né, que não acrescenta nada ao debate, à sua argumentação. É mera repetição de ditos populares, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, isso não é bem-vindo na sua redação. Então são considerados aí erros, são desvios, são vícios de linguagem. Então o gabarito aqui era a letra C, porque havia um problema de concordância. Vamos lá, pessoal, caiu aqui também na prova do TJ, questão de analista. Existem muitas preocupações que o redator tem para a construção do texto radiofônico. Existem duas que resultam em distorções sonoras indesejáveis. Não se concebe, por exemplo, que a notícia radiofônica contenha frases como "ela tinha", "Romeu perdeu". Essas construções indesejáveis correspondem, respectivamente, a. Bom, pessoal, olha só. "Ela tinha". "Ela tinha" parece que é uma lata pequena. Então, isso aí é um som ruim, distorção sonora indesejável. Isso é o tal do cacófato. É a cacofonia, som ruim. "Romeu perdeu". "Romeu perdeu" é o tal do eco, que nada mais é do que uma rima indesejável, uma rima ruim no seu texto. Portanto, aqui, ó, pessoal, não vou fazer suspense, nosso gabarito vai estar aqui, ó. Cacofonia e rima. Melhor seria se fosse, ó, eco, tá? Porque a rima ela pode ser boa. Não, claro, num texto do radiolista aqui, da notícia radiofônica. Num poema, a rima é legal. Aqui não, beleza? Então, gabarito letra B, as outras vocês já conhecem, a aliteração, repetição de consoante, a adjetivação não é um vício de linguagem e a aliteração já apareceu. Portanto, ficamos aí com o nosso gabarito na letra B. Vícios de linguagem, é isso que você precisava ver, acaba sendo uma repetição de muito do que você já estudou na aula de concordância, pontuação, ortografia. Então vale só uma leiturinha e você vai acertar essas questões. Vou ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima.